A nossa reunião que estava marcada e definida entre todos e, portanto, temos aqui a fixação, ponto 1, fixação das redações finais da proposta de lei 82.13, primeira alteração ao decreto-lei 134, 24 de julho, que regula a atribuição de um subsídio social de mobilidade aos cidadãos beneficiários no âmbito dos serviços aéreos e marítimos entre o continente, a região autónoma da Madeira e entre esta região autónoma dos Açores, perseguindo objetivos de coesão social territorial. Portanto, foi um tema subejamente debatido, do que me lembro até consensual, e portanto não sei se os grupos parlamentares têm alguma observação a fazer, não sendo o caso, está, fica fixada a redação final. Depois temos um projeto de lei 956 do Partido Cruzista aos Verdes, que era promoção e desenvolvimento do ecoturismo. Apesar da abstenção do CDS e do PST, o tema foi bastante consensual, portanto julgo que não há também notas a fazer, portanto está fixado. Outros assuntos. Ainda temos aqui o ponto 2, apreciação e votação do relatório de atividades à cotação relativa. Algum grupo parlamentar que quer sobre a matéria? Eu queria apenas agradecer-vos e dizer que, de facto, o nosso plano de atividades foi bem cumprido. Receberam mesmo, na semana passada, um documento, não está o deputado José Luís Ferreira, mas não tive a oportunidade. Recebemos o último documento que decorreu da visita e que era uma peça fundamental para completar a visita que fizemos ao Norte, a Pedras Salgadas, mas o documento finalmente chegou, apesar de muita insistência da minha parte, mas o documento chegou, já está na posse dos deputados e, portanto, façam o uso que entenderem dele. E, portanto, assim sendo, vamos votar o relatório. Sr. Deputado Bruno Dias, não estava a ver ninguém.
Obrigado, Sr. Presidente. É só uma dúvida, porque provavelmente trata-se de um erro meu na apreciação do documento, mas quando se trata neste documento sobre iniciativas europeias, eu queria só confirmar, nós estamos a falar das iniciativas europeias que não foram consideradas nesta sessão legislativa. Portanto, como é um relatório sobre as sessões, sobre a quarta sessão legislativa, é só nesta quarta sessão legislativa que não se verificou o escrutínio de diretivas ou propostas desse género, não é? Porque eu, a dada altura, estava na dúvida se havia ou não outras em momentos anteriores, que noutras sessões houve, mas nesta sessão, de facto, não foi disso que se tratou. Queria só esclarecer essa dúvida e agradeço. Peço desculpa. Obrigado.
Assim sendo, esclarecida a dúvida, podemos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Agora sim, outros assuntos. Apreciação e votação das atas 273, 274 e 275. O mesmo procedimento, quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por unanimidade. E eu tinha um outro assunto para colocar aos senhores deputados. Recebi algumas notas, que o senhor deputado Ernesto Ferraz acaba de se antecipar, de que esta comissão, sendo muito dinâmica, unida e bastante amiga todos uns dos outros, não celebra o final. Eu acho que o final ainda vem longe e, portanto, quem começa a celebrar finais no início das férias, enfim, é uma opção. E por isso eu entendi que se calhar fazia sentido fazermos o final lá para setembro ou mais próximo da data do fim, que aí sim. E porquê? Porque temos ainda trabalho a fazer. E um desde logo tem a ver com o aeroporto de Montijo. Esta comissão fez um colóquio em devido tempo, esta comissão debateu inúmeras vezes a matéria, esta comissão ouviu um conjunto de entidades sobre a matéria, aí senão quando o solicitado, requisitado de várias formas, estudos de impacto ambiental estão agora em discussão pública, e portanto eu sugeri aos coordenadores, se entendem ou não, fazemos uma avaliação, seja ouvindo uma, duas entidades, seja outra forma qualquer, mas não ficaria completo o circo, a quadratura do circo, se nós não terminássemos para ouvir e avaliar, afinal de contas, o que é que sobre essa matéria o estudo de impacto ambiental diz. E porventura, nessa última reunião, ou nessa semana ou na semana seguinte, então sim pedir aqui ao serviço que preparem uma rave. Rave não é para ficar na ata. É só para não dar ideia às outras comissões, não é? Depois começam todos a fazer raves e a imaginação é fértil. E, portanto, faríamos um almoço convívio, já aí, porventura, alguns mais animados, outros mais, menos animados, mas ainda assim, no que concerne à comissão, todos muito animados e todos muito satisfeitos. Portanto, senhores coordenadores, senhor deputado Heitor Sousa, já pediu a palavra.
Eu queria cumprimentar todos os deputados e deputadas e dizer que estou muito de acordo com a necessidade de esta comissão não se abstrair nem se aliar do facto de haver esta circunstância de o estudo de impacto ambiental sobre o aeroporto do Montijo ter sido colocado à discussão por um prazo de 45 dias que termina a 15 de setembro. Portanto, era da maior relevância que esta comissão, antes do término desse prazo, porque depois começa a campanha legislativa, antes do término desse prazo, tivesse a oportunidade de ouvir pelo menos duas entidades, uma que é a autora do estudo, a Ana Vancy, e outra, a Agência Portuguesa do Ambiente, que deu, aparentemente, sob certas condicionantes, um parecer favorável ao estudo do impacto ambiental. E isso obriga-nos, creio que, a Comissão a funcionar no início de setembro para realizar essas duas audições. Acresce esta circunstância o facto, e isso é uma pergunta que eu faço ao Sr. Presidente, o Governo parece estar a ultimar um decreto-lei que permite a constituição de uma empresa metropolitana de transportes que teria a incumbência de gerir todo o sistema de transportes da área metropolitana de Lisboa. Eu não sei se esta ideia, que parece que está a ser ultimada sob a forma de decreto-lei, o Governo vai entender publicar esse decreto-lei no meio das férias de todas as pessoas. Eu acho que isto não é assim que se faz política, que se decidem coisas que têm uma maior relevância do ponto de vista da mobilidade metropolitana no país, e por isso, a concretizar-se essa publicação desse decreto-lei, se o Sr. Presidente tiver alguma informação, era da maior relevância que o Sr. Ministro do Ambiente viesse aqui dar explicações por que razão é que esse decreto-lei é publicado nesta altura. Se isso não ocorrer, se é apenas um boato muito propício desta silly season, então a proposta deixa de fazer qualquer sentido, mas a questão do aeroporto de Montijo tem todo o interesse e a conveniência.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais algum grupo parlamentar? Sr. Dr. Paulo Rios.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos. Apenas para dizer em relação a este assunto o seguinte. De facto, temos aqui um problema de timing, que não se compadece com adiamentos de natureza eleitoral ou outros. Também não sei até que ponto é que nós podemos alargar isto de tal maneira que vamos ouvir não sei quantas instituições, se era a altura, quase se inicia aqui um processo legislativo novo, quando nós estamos a encerrá-lo. Agora aqui, duas ou três entidades que deviam ser ouvidas, de facto. A entidade que faz o estudo, a própria APA, e se calhar duas ou três associações ambientalistas podiam vir juntas e exprimir aqui a sua opinião de uma só vez e são ouvidas ou inquiridas ou esclarecidas sobre o estudo e como é que eles próprios avaliam o estudo. Se partirmos daqui para o tipo de iniciativas, receio bem que não haja tempo útil para isso. Mas pelo menos quem fez o estudo, quem o aprecia e quem o avalia, e tenho vindo a falar dele há muito tempo, parece-me que era útil. E, de facto, nós temos prazos a cumprir que não se compadecem com esperar por novembro e por próxima legislatura. Obrigado.
Sr. Deputado Luís Moreira Testa.
Ok, Queria cumprimentar Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Bem, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista obviamente não se opõe a este conjunto de audições. Achamos, no entanto, que as avaliações externas do mesmo não se devem circunscrever àqueles que o observam apenas de um determinado prisma e sob uma determinada orientação. Deve ser uma coisa plural e em que todos tenham a possibilidade de observar aquilo que tiverem a observar. Mas gostaria de, para além desta questão em concreto, relevar aqui uma situação que me parece absolutamente de evidência à observação até do mais incauto. Nós estamos não só no final de uma legislatura, mas também no final de uma sessão legislativa. E protelar os trabalhos para além daquilo que é o razoável significaria inaugurar uma nova sessão legislativa. Eu não sei qual é que é o hábito, eu confesso que a minha condição de neófito e, portanto, não sei ao certo qual é o precedente relativamente a estas matérias, mas gostaria que nós não nos tornássemos num exemplo por mais razões. Dizer que, quanto ao mais, o Partido Socialista não tem nada a opor, nem relativamente à averiguação de notícias que dão como hipotética a constituição de determinada entidade ou de outra para a gestão de uma determinada coisa ou de outra. Muito obrigado.
Muito obrigado. Julgo que consigo. A Comissão pode reunir em setembro desde que solicite ao Sr. Presidente a autorização para o efeito. Nós podemos... Sr. Deputado Bruno Dias.
Sr. Presidente, como o Sr. Presidente e todas as senhoras e senhores deputados sabem, em relação ao conteúdo da questão, né, à substância da questão, o PCP está com toda a vontade e todo o empenho em discutir a questão que está aqui colocada. Simplesmente, a única dúvida tem a ver com este contexto do regimento da Assembleia da República e, salvo erro, da Constituição da República, que tem a ver com a questão do funcionamento dos trabalhos parlamentares, o que levanta aqui a questão de, como é evidente, haver legitimidade a partir do momento em que o Presidente da Assembleia admita essa autorização. A questão é que, a partir do momento em que cada comissão parlamentar haja um momento em que determinado assunto importante, e este é um assunto importante, não há dúvida, mas cada vez que haja um assunto importante, então a regra do calendário dos trabalhos parlamentares deixa de existir, ad hoc, se calhar é uma reflexão que a gente tem que fazer. Eu estou a dizer isto apesar de, como ter sublinhado antes, o PCP tem todo o empenho em discutir este assunto, não há dúvida nenhuma. Pronto. Dito isto, eu diria, desde já, sem reserva desta, sob reserva desta cautela sobre o calendário dos trabalhos parlamentares, diria que, no mínimo, a realizar-se uma reunião destas, ou audições destas, deveria ser o mais cedo possível. Não estamos só em fim de sessão legislativa, estamos em fim de legislatura. E há um calendário objetivo que não podemos ignorar, e acho que devemos ser muito objetivos e muito rigorosos na definição da nomenclatura de audições e dos objetivos disso.
Já darei, só para comunicar, que obviamente o que está definido é que as comissões podem reunir excepcionalmente em setembro, desde que autorizadas pelo Sr. Presidente. E eu só solicitaria ao Sr. Presidente se houvesse um motivo de força maior e se os grupos parlamentares estiverem de acordo. Não dá para discutir mais nada para além de um assunto que é importante para o país, que obriga, obviamente, a algum esclarecimento, até para confrontar ou não a decisão do Governo, e, portanto, mas tem que ser algo muito bem pensado e não é para fazer, nem sequer é para fazer um conjunto de audições. Temos todos que concordar um dia, porventura, dois dias, não mais que isso, para ouvir, e por isso preciso da vossa ajuda, Sr. Deputado Luís Moreira Testa.
Eu chamo a atenção para o período subsequente a esta pausa e antes do início da próxima legislatura e da próxima sessão legislativa, que é precedido, como sabem, por um período de campanha eleitoral. Eu, aquilo que gostaria era que a Comissão, o Presidente do Sr. Presidente da Comissão, acautelasse e tivesse a devida atenção para que este conjunto de audições não ocorresse, pelo menos no período oficial de campanha eleitoral. E, portanto, isso gostaria que ficasse absolutamente acautelado.
Sim, senhora, terá que... Temos essa data indicativa, portanto, há uma comissão permanente já convocada, se não me falha a menor, para 11 de setembro, e, portanto, que no fundo será a última comissão permanente, primeira e única. Portanto, nós até 11 encontraremos, e posso concluir então que é a entidade promotora, a Agência Portuguesa do Ambiente. Querem ouvir as associações ou ficamos por estas duas? Pelas duas. Ou ouvir também... Eu acho que é melhor ouvir as duas. Ok. Sim. Pois. Do ambiente. Sugerir-vos então... Então vamos tentar fazer um dia de manhã algo. Um dia de manhã almoçamos todos juntos, que é para fazermos o nosso e tentaremos à tarde ouvir os restantes. Quando muito ficará a APA para o final.
Dia 10?
Podemos.
Não, a gente não pode estar a garantir que estamos cá todos no dia 11.
Pois. Terça-feira, dia 10? Dia 11 à plenária. Então vamos tentar dia 10, está bem? A campanha começa muito mais tarde e, portanto, é uma terça-feira vindo ao Parlamento. Para lerem o correio, fazemos o nosso almocinho e tentaremos ouvir. Se tiver que ser na semana anterior, terça-feira também parece ser o melhor dia. Ok. Tentaremos ver primeiro fazer o ofício ao Sr. Presidente, depois, se o Sr. Presidente autorizar. Se autorizar, trataremos todos esses assuntos. Eu estou convencido que autoriza. Senhores deputados, muito obrigado. Aqueles que têm uma viagem longa para fazer até ao norte do país, uma boa viagem. Os do sul, também boa viagem, mas parece-me que a viagem não é tão premente. Portanto...